As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Depois de pedidos insistentes ao longo dos anos da Junta de Freguesia e das Populações e de abaixos assinados, está finalmente a ser instalada a fibra óptica na freguesia de Paialto. O processo vem melhorar em muito a qualidade do serviço prestado de telefone, internet e televisão e vai pôr cobro, em definitivo, ao roubo do cabo de cobre. Como disse o AERTES, o Presidente da Junta, Amâncio Ribeiro, nesta fase apenas a nós e a Vodafone estão a proceder à instalação da fibra.
Muito desejado, finalmente, depois de tanto tempo, a gente vamos andar aqui a combater, sei que já um desantessura, o Presidente da Antessura também tentou e pedia muita vez que era, fez aí baixos assinados e tudo para se tentar pôr cá a fibra, e finalmente ela está a chegar aqui à nossa freguesia e vem com muito. Pronto, não é bem aquilo que a gente queria, que era que fosse as três, como só vão ser só duas que vão colocar aqui a fibra, que é a nós e a Vodafone. A Mel para já ainda não vai colocar, mas é um bom avanço sabermos que a nossa freguesia vai ficar toda coberta, toda ela, pelo menos deram uma garantia disso, que viria a ficar toda coberta pela fibra ótica. Pronto, será uma boa, vai ser uma boa, finalmente.
Esta é uma instalação que é para ser efetuada durante quanto tempo? Quando é que, digamos, o serviço vai arrancar em pleno, se é que já é essa informação?
Ainda não tenho essa informação, mas sei que, pelo menos as equipas que andam aí, uma data delas que andam aí, uma equipa enorme, portanto estou convencido que isso, pouco mais de um mês, fica tudo a funcionar ao antes até. Pelo que eu estou a ver, ou seja, eles já vêm desde o entroncamento para cá, portanto, trouxeram tudo, já estão a chegar, já estão tudo aqui, já estão na praula. Na praula já estão a instalar o cabo que já vai para as pessoas, portanto, para a casa das pessoas, que vai funcionar para a casa das pessoas. Até ali, para a entrada da praula, que não é só um cabo que é só de ligamento, ligamento à rede. E a partir daqui já tem o cabo para a instalação, pronto, para instalar mesmo propriamente. Portanto, aqui na prova já começou.
É uma solução que põe assim cobro de vez, nomeadamente aos roubos de cabo de cobre, não é? Isso processo também, que afetou esta e outras freguesias.
Estas outras, sim, muito. Porque eu estou aqui na zona da prova e esta zona toda, e até a Lamarosa, foi uma coisa por demais, foi roubado muita vez mesmo. Portanto, finalmente se vai acabar com esse, pelo menos, os roubos da casa.
O Conselho de Tomar vai finalmente ser abastecido na sua totalidade por água proveniente da EPAL, captada na albufeira do Castelo de Bode, deixando de ser utilizada a captação da Mendacha. A novidade foi dada em reunião do Executivo Municipal, realizada esta terça-feira, na sequência do lançamento pelas águas do Vale do Tejo, do concurso público para a empreitada de abastecimento à Mendacha, a partir da EPAL na Churumela, uma obra com valor base de 1,8 milhões de euros e prazo de execução de 365 dias. Após longa insistência do município de Tomar, ficarão assim criadas as condições para que todos os habitantes do concelho tenham acesso à água com a mesma qualidade de abastecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer a bom ritmo a venda de ingressos para os espetáculos pagos da Festa dos Tabuleiros a realizar no Estádio Municipal. A venda de bilhetes realiza-se através da Ticket Online ou ainda na Casa Vera Guimarães, sede da Festa dos Tabuleiros. Até este sábado, os bilhetes são ainda vendidos a um preço mais reduzido, mas vão sofrer um acréscimo a partir deste dia. Luís Honório, mordomo dos espetáculos na Comissão da Festa dos Tabuleiros, deu então conta da alteração do preço dos ingressos.
Estamos prestes a arrancar com... A festa já arrancou, não é? No domingo de Páscoa, mas a parte de animação dos espetáculos, portanto, estamos perto do dia 29. E está tudo a correr dentro do normal, sabendo que, e convém frisar isso às pessoas, que os espetáculos do estádio, esses, porque os outros são a maior parte de entrada gratuita, os bilhetes, conforme foi estipulado de início, teriam um preço mais reduzido até dia 15, ora dia 15 é no próximo sábado, e até lá ainda vão custando o valor de 8 euros por dia, ou um passe de 4 dias, 25 euros. A partir de sábado passam para 10, e o passe passa a 30. De qualquer forma, é sempre, mesmo sendo 30, há um dos espetáculos que é gratuito, né? Parecendo que não o passe, é sempre uma boa opção para quem gosta de música e quem gosta de assistir a este tipo de espetáculos. As coisas estão a correr dentro da normalidade. Fica este aviso, que é importante, porque ainda falta algum tempo até sábado, é que as pessoas, se quiserem poupar realmente algum, que se dirijam ou na Ticketline, conforme referiste, ou na sede da comissão, na sede da comissão, que estão lá à venda também. E portanto as pessoas não deixem mesmo para o dia, mesmo que seja para a semana a preço mais caro, tentem sempre comprar antes do dia dos espetáculos, porque realmente para evitar as filas e as pessoas poderem entrar a horas para dentro do estádio para assistir aos espetáculos logo desde o início. Estão marcados para as 22, entre as 22, 22 e 30 a gente espera que comecem. Claro que nestas coisas há sempre, pode haver alguns atrasos, mas as portas abrem por volta das 9 horas, portanto das 9 da noite, portanto as portas abrem mais cedo, como é lógico, e os espetáculos logo a partir das 10, 10 e meia será a altura do início dos mesmos. Como já se referiu, são num estádio municipal, onde vamos ter nomes muito importantes da música portuguesa, outros mais recentes, outros mais já com alguma existência. Temos o caso do Rui Veloso, Ana Moura, dois artistas, pronto, que dispensam qualquer tipo de apresentação. Depois temos a Blaia, o Zué de Pedgang, com um público mais jovem, e temos a Quinta do Bilho e os Azeitonas. Portanto, é um cartaz recheado de nomes interessantes e muito completo para dentro do nosso meio habitual. É um excelente cartaz este ano.
O mordomo dos espetáculos na Comissão da Festa dos Tabuleiros falou também da restante programação a realizar no Coreto da Várzea Pequena e do Jardim do Mouchão. Como referiu Luís Honório, estes terão um acesso gratuito por parte do público.
Claro que as pessoas nem todas, para se divertirem na festa, porque a festa precisa também que as pessoas se divirtam, existem outros espaços onde não é necessário comprar o bilhete, que é o caso do Mochão, as noites do Mochão e as noites do Coreto, em que no caso do Coreto, desde dia 29 até domingo, dia 7, todos os dias há animação musical, com os grupos que desde MT80, de Clínios, de Pior, de Funkoff, Banda T, Réplica, Aparte, RH+, Banda Capa Preta, Extempor, Contra-Relógio. Vamos ter o DJ Paulino Coelho da Renascença no primeiro sábado. É uma noite mais dedicada aos anos 80. Portanto, é um programa muito interessante nas noites do Coreto. No Mochão, os espetáculos mais diferenciados, onde vai haver canto lírico com a Lara Martins, com a Canto Firme. Vamos ter Festival Folclore, vamos ter um tributo aos Pink Floyd, vamos ter a Orquestra Ligeira de Orém, a Orquestra Típica de Orém, e vamos ter também um fado com o Amarelo e alguns convidados, e vamos ter mais um espetáculo que é revista feito pelos alunos do Jardim Escola João de Deus e pela Gualdim Pais, um espetáculo muito interessante, que é na terça-feira, dia 2 de julho. Portanto, temos aqui uma programação, pelo menos nesta parte mais de animação, mais de espetáculos populares, bastante completa, e que fazemos o convite desde já às pessoas para estarem presentes, claro.
Um comerciante com loja na Avenida Cândido Madureira aproveitou a recente reunião de Câmara de Tomar para lamentar a colocação de bancadas naquela artéria por ocasião da Festa dos Tabuleiros, neste caso apenas a partir do dia 5 de julho. João Costa Cabral colocou mesmo em causa a segurança das citadas estruturas, referindo a nível pessoal que o seu negócio será prejudicado porque irá ficar com uma bancada a cerca de 2 metros da porta do seu estabelecimento. Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, disse compreender a intervenção do município, mas voltou a explicar a opção pela Avenida Cândido Madureira, assegurando que todos os procedimentos preparatórios foram tidos em consideração pela Proteção Civil.
O local que oferece menor risco é a Cândido Madureira, porque é mais plano. Dentro da Cândido Madureira, para não ocupar passeios, foram analisadas as bolsas de estacionamento e, quer com a empresa, com as empresas que montam esse tipo de bancadas, quer com a Proteção Civil, porque as questões de segurança têm que estar sempre subjacentes, foram delineados aqueles 4 locais de montagem das bancadas, sendo que um é em frente precisamente à loja que o João penso que recentemente abriu. As bancadas irão ser montadas no dia 5. Portanto, não vai estar, as bancadas não vão lá estar desde o cortejo das crianças até durante uma semana. E, portanto, elas serão montadas no dia 5, sendo que no dia 7 é o dia do cortejo grande, portanto, dificilmente as pessoas que nos visitam, ou o comércio dificilmente conseguirá estar aberto e dar resposta a quem nos visita, e as bancadas são não só para os tomarenses, mas também para quem nos visita. E, portanto, vai ser colocado esta semana à venda os lugares das bancadas. Eu percebo que se tivéssemos optado por outro lugar, seria outro cidadão que estaria aqui a dizer que não concorda com a decisão. Qualquer decisão que seja tomada, tem sempre quem concorda e quem não concorda. Nós entendemos que as pessoas que vêm para a cidade, e como sabe, e o João também é tomarense, sabe perfeitamente que às 7:30 da manhã já temos pessoas na nossa cidade, que o possam estar mais confortáveis para poder ver aquela que é a nossa festa. Estas bancadas não se destinam a pessoas com mobilidade reduzida, porque, como disse muito bem, uma pessoa com mobilidade reduzida não consegue subir para uma bancada. Haverá, sim, um espaço também na Cândido Madureira para pessoas com mobilidade reduzida, mas pronto, isso aí não tem nada a ver com as bancadas e nem sequer é em frente a nenhum estabelecimento. Agora, efetivamente, aquele é um ponto de grande concentração de pessoas e naquilo que é o plano de segurança e socorro para a festa dos tabuleiros, o facto de haver bancadas vai diminuir com que haja um número de pessoas naquela concentração naquele espaço.
No âmbito do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Médio Tejo, foi aprovada uma candidatura que prevê um conjunto de ações de divulgação que serão elaboradas para sensibilizar a comunidade em geral e, em concreto, o público jovem estudantil. Está assim prevista a realização de ações de divulgação e a elaboração de um conjunto de produtos já no decorrer do próximo ano letivo, tais como um jogo interativo, fichas e livros didáticos, uma mascote, uma newsletter, um website sobre as alterações climáticas do Médio Tejo, entre outras ações. Também está em curso uma outra candidatura ao POSEUR relacionada com a economia circular que prevê a execução de boas práticas, nomeadamente a criação da empresa intermunicipal de ambiente do Médio Tejo, a Tejo Ambiente, dedicada em exclusivo à água, ao saneamento e aos resíduos sólidos urbanos, que visa aumentar os níveis de eficiência hídrica, este um dos exemplos. O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Médio Tejo reúne 21 medidas que se dividem em 8 setores, em concreto agricultura, florestas e pescas, biodiversidade, energia e indústria, ainda ordenamento do território e cidades, mas também recursos hídricos, saúde humana, segurança de pessoas e bens e turismo. De salientar que o plano está perfeitamente alinhado com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020.
Javi Web, a primeira a informar.
Decorre nesta segunda-feira, 17 de junho, pelas 17 horas, nas Grutas das Lapas, a cerimónia de entrega do Prémio Geoconservação 2019, prémio atribuído pelo Grupo Português da Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico, ao município de Torres Novas. Com um júri composto por elementos da Progeo Portugal, a Associação Portuguesa de Geólogos, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a National Geographic Portugal, o prémio distinguiu o projeto de valorização geoturística das Grutas das Lapas, desenvolvido nos últimos anos e que culminou com a reabertura do espaço em abril de 2018. Recorde-se que o prémio Geoconservação tem como objetivo premiar uma autarquia que se distinga na implementação de estratégias de conservação e valorização do património geológico do seu concelho. O município de Torres Novas é distinguido em 2019, naquela que é já a 16ª edição de um prémio que é atribuído desde 2004.
Javi Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir o produto Turismo de Saúde e Bem-Estar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde refere-se a um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas à ausência de doença ou enfermidade, o que significa que este conceito de saúde não se centra exclusivamente no indivíduo, mas em toda a relação do indivíduo com o trabalho e com a própria sociedade. Alguns documentos, inclusive emitidos pela União Europeia, têm também referido frequentemente que a Europa 2020, enquanto estratégia de crescimento para a próxima década, deve focar-se na promoção de uma boa saúde através de um crescimento inteligente e inclusivo. Neste sentido, e para a Organização Mundial do Turismo, tornou-se necessário também desenvolver uma política de produtos consentâneos com a modernidade, nos quais o turismo de saúde e bem-estar constitui a principal motivação. Considerando inclusivamente programas de saúde em diversos destinos turísticos, o que permite, por isso, aos turistas fazer a prevenção dos fatores de risco inerentes ao próprio destino turístico. Portanto, enquanto conceito, o turismo de saúde pode ser definido como serviços de lazer, bem-estar e relaxamento que as unidades hoteleiras ou mesmo os destinos turísticos detêm para atrair os turistas. Neste sentido também, o turismo de saúde corresponde a um estado pleno de bem-estar físico, mental e social, e não apenas à ausência de doença, ou seja, o perfil dos turistas de saúde procuram serviços que digam respeito à recuperação, à manutenção e à promoção da própria saúde. De facto, vários estudos têm demonstrado a importância e o crescimento deste segmento de turismo a nível mundial, que acabam por dar fundamento ao turismo de saúde, como a exportação de serviços de saúde, segmentando-o em quatro áreas específicas: a medicina curativa, a preventiva, a estética e a de bem-estar. Voltando novamente às políticas de saúde definidas pela União Europeia, dou destaque, por exemplo, ao livro branco Juntos para a Saúde, cujo livro define uma estratégia comunitária para o domínio da saúde, assente na universalidade, na solidariedade, também na prevenção de doenças na Europa, devido, obviamente, ao envelhecimento da população, como sabemos, a sustentabilidade dos sistemas de saúde e ainda a promoção das novas tecnologias nos cuidados de saúde. Para terminar, gostaria de facto de referir que atualmente existe informação sobre este segmento turístico, mas para dar apenas um exemplo, no portal Associação Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar, que apresenta um diretório de prestadores de saúde, de reabilitação e bem-estar e serviços de hotelaria, bem como a indicação de unidades de saúde que prestam serviços relacionados com esta área de saúde e bem-estar.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.